A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
PPGE comemora 30 anos de existência. O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPB completou 30 anos de pesquisa na Paraíba. O programa forma e qualifica especialistas, mestres, doutores e pesquisadores. O PPGE tem a tradição de trabalhar e discutir, juntamente com os movimentos sociais, as questões que envolvem a educação popular. O vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, Antônio Carlos Ferreira Filho, explica o papel do PPGE.
O Programa PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação, é uma instituição que está vinculada ao ensino superior, mas que tem uma particularidade que é objetiva produzir conhecimento e formar profissionais mais qualificados no campo da educação.
O PPGE passou recentemente por uma reestruturação nas linhas de pesquisa, em que novos temas foram acrescentados. Atualmente, organiza-se em 5 linhas de pesquisa. A primeira linha de pesquisa, Educação Popular, trata dos movimentos sociais e educação de jovens e adultos. A de História da Educação discute a questão educacional e sua temporalidade. Em Políticas Educacionais, são discutidos as políticas públicas relacionadas à questão social. Na linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem, são discutidas práticas educativas no âmbito de movimentos sociais e educação formal. Já na de Estudos Culturais, os pesquisadores discutem e analisam questões relacionadas à etnia, gênero e cultura. Os alunos do PPGE produzem dissertações e teses e publicam artigos relacionados às questões educacionais locais e de outros ambientes da educação brasileira. A produção acadêmica é socializada na revista semestral Temas em Educação, criada em 1991. O vice-coordenador do PPGE, Antônio Carlos Ferreira Pinheiro, explica a função da revista.
A revista Temas de Educação, em Educação, que começou a ser publicada a partir de 1991. Né? Então nós já estamos no 16º número, né? E agrega tanto textos, artigos de professores, alunos do nosso programa, como também e principalmente artigos de professores e alunos de outras instituições. Né? Então a gente tem esse veículo de divulgação, ele é do nosso programa, mas ele não é particularmente somente para divulgar os resultados dos trabalhos dos professores do nosso programa. Muito pelo contrário. Ele tem que manter a revista, inclusive para manter uma qualidade, um reconhecimento nacional, ela tem que publicar trabalhos de outros professores, de outras instituições de pesquisa, de outras universidades.
Vários dos trabalhos de mestres e doutores do PPGE se transformaram em livros, merecendo destaques nas pesquisas do cenário político da educação nacional. O livro Pesquisa em Educação na Paraíba, 30 anos, foi lançado para homenagear o desenvolvimento dos cursos de mestrado e doutorado do PPGE. A organização foi de Janine Marta Coelho Rodrigues, José Francisco de Melo Neto, Maria Helena da Silva Virgílio e Rosilene Mariano de Farias. Antônio Carlos Ferreira Filho, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, diz qual é a proposta do livro.
Foi organizado um livro, né, que aglutinou todos os resumos e todas as dissertações e teses de doutorado que foram produzidas ao longo desse período. Então, esse livro ele contempla, além dos resumos, né, das dissertações e teses que foram publicadas, as indicações das produções, dos artigos, dos livros, das resenhas, enfim, dos textos, que foram produzidas, das pesquisas que foram produzidas durante esses 30 anos do PPGE. Então é um livro que não faz uma análise reflexiva sobre essa produção, mas é uma importante fonte documental para futuras pesquisas.
Livro conta a história de luta e militância de casal no Brasil da ditadura. a obra Trajetória de uma Militância Educacional, de Cornelis e Maria Salete van der Poel, será lançada no próximo dia 5, em João Pessoa. O repórter Vitor Nicolau conversou com o casal sobre o livro.
O livro Trajetória de uma Militância Educacional conta o encontro do casal van der Poel na utopia de um Brasil melhor. A história começa nos anos 60, quando o Nordeste pegava fogo com as ligas camponesas e os movimentos jovens e sindicais.
Porque o livro trata dessa trajetória de 44 anos de práticas educacionais,
militância educacional,
pegando não só o lado da educação formal, como também da educação não formal. Então, nesses 44 anos, é militância educacional mesmo, porque a proposta é a proposta de uma educação de mudança, de uma mudança de transformação.
Salete van der Poel, natural de Campina Grande, tornou-se uma estudiosa no método Paulo Freire de alfabetização. Ela é a primeira alfabetizadora a utilizar este método em Campina Grande, no bairro Casa de Pedra. Após efetivar-se professora, foi transferida para a capital e nomeada diretora na Escola Estadual Capitulino Sátiro, no bairro João Agripino. Sua dissertação de mestrado foi a retomada da discussão sobre Paulo Freire, já que ele estava no exílio. Ela aplicou o agora sistema Paulo Freire na penitenciária modelo, em João Pessoa. Esta ação é considerada um marco nacional e fecha o ciclo freiriano na vida de Salete. Em Campina Grande, fundou a Educandário, que se tornou, na época, um dos mais famosos do estado. Mas Salete não parou de se contrapor à ditadura, sendo diretora de um colégio pela manhã e militante à noite.
Onde a gente passava era casal comunista e dizia de Dona Salete o seguinte: a professora é como uma melancia, verde por fora e vermelha por dentro. A comunista finalmente encontrou um ex-padre comunista. A partir daí, a gente começa a trabalhar juntos.
É porque eu tinha um colégio, que era um colégio frequentado por crianças burguesas, e ninguém sabia que eu militava nesses movimentos, em ligas camponesas, né, em AP. Ninguém sabia que à noite eu ia para os bairros alfabetizar adultos. Então era como, eu tinha praticamente, digamos assim, duas caras. Uma cara que era de burguesia.
De melancia.
Era de melancia. Não, mas quem me definiu assim foi o Coronel Viana, que me prendeu pela primeira vez e que disse, inclusive, eu alfabetizava os dois filhos dele no meu colégio.
A diretora dava aula para filhos de militares e acabou tendo seus direitos políticos cassados. Já Cornelis, nascido na Holanda, entrou para o seminário aos 14 anos. Veio ao Brasil para estudar filosofia e se tornou padre. Ele entrou nos movimentos jovens ligados à igreja e acabou entrando em choque com os militares. Foi considerado comunista e teve que voltar para a Europa, onde estudou na França e na Bélgica. Entrou em choque com a igreja e saiu da congregação. Ele conseguiu voltar ao Brasil após ser convidado para a Universidade Estadual de Campina Grande, graças a contatos feitos por Salete. Depois de apenas 5 meses de namoro, se casaram. Salete ainda sofreu quase 4 anos de censura branca ao tentar entrar na UFPB. Era impedida de maneira informal de fazer as provas. Hoje, professores aposentados da UFPB ajudam a rede de letramento de jovens e adultos da Paraíba, que abarca cidades do Brejo e Agreste. O livro conta suas vidas separadas, seu encontro e sua história juntos. A obra, escrita em conjunto pelo casal, é uma bonita homenagem que um faz à história de vida do outro.
É quando você discute juntos, também briga juntos, porque ela diz: eu não aceito, eu não aceito, etc. Certo? Então as ideias começam a ficar comuns, né? E, inclusive, a maneira como começa a ficar comuns. Por isso que eu estou dizendo, dando curso juntos, eu estava acostumado há muito tempo, né? Então o livro, mesma coisa. Tem coisas aí que são de Cornelis, outras são de Salete. O que ela escreve, eu corrijo, e não aceito desse jeito. O que eu escrevo, ela corrige. E quanto ao português, ela corrige todo o meu português.
A obra foi lançada oficialmente no dia 13, em Campina Grande. No último final de semana, participou do 9º Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, no Paraná, onde obteve grande procura e aceitação nacional. O lançamento em João Pessoa está marcado para o dia 15, no auditório do Centro de Educação da UFPB. Esse lançamento integrará o 2º Encontro Nordestino de Extensão Popular. Vitor Nicolau, para o Espaço Experimental.
Pesquisa aponta falhas no combate à exploração sexual em João Pessoa. Um estudo da professora de psicologia da UFPB, Maria de Fátima Pereira, avaliou as ações que combatem a exploração sexual de crianças e adolescentes. A análise revelou a falta de capacitação dos profissionais e a inexistência de articulação da rede de canais envolvidos na ação. A professora Fátima Pereira aponta os problemas da rede.
A gente pôde perceber que dentro do que a lei determina, que é o sistema de garantias, que é o trabalho integrado das várias entidades, quer seja do sistema judiciário, quer seja do executivo, né, no sentido de atendimento de políticas públicas, quer seja no controle social, aí entre conselhos tutelares, entre o conselho municipal, quer dizer, o conjunto dessas entidades, a gente percebeu, pôde compreender a partir da pesquisa, que na verdade eles apontam que essa ação ainda não é integral ou ela não é de forma articulada. Então cada entidade está muitas vezes desenvolvendo um trabalho, mas está desenvolvendo só. Esse trabalho não é feito de forma conjunta, não é feito de forma articulada.
15 instituições compõem a rede que operacionaliza as garantias dos direitos da criança e do adolescente. Foram pesquisadas desde instituições como o Ministério Público, o Judiciário, delegacias e conselhos tutelares, até as instituições de saúde, assistência social e organizações não governamentais. Os resultados mostram que os profissionais dessas instituições desconhecem parte da legislação e as formas de se efetivar na prática o seu trabalho.
As pessoas reclamam muito da falta de capacitação no sentido de compreender a questão e trabalhar com ela, mas a gente percebeu também que realmente essa é uma carência, mas as capacitações elas estão muito centralizadas nas pessoas, quando elas deveriam estar centralizadas nas entidades. Porque as pessoas passam muitas vezes pelas entidades. E se a entidade tem essa formação, ela vai poder distribuir com quem quer que venha trabalhar com ela.
A aluna de psicologia Vanessa Cavalcante, bolsista orientada pela professora Fátima Pereira, comenta essas falhas.
O maior problema da rede de proteção à criança e adolescente é a questão da articulação, que não há e não há o retorno, não há o feedback.
Com a pesquisa finalizada, a expectativa é de que os profissionais envolvidos nessa rede sejam capacitados. Essa etapa já está em andamento através de um programa do governo federal, o Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. Esse programa começou em 2002 em apenas 5 municípios, inclusive em Campina Grande, aqui na Paraíba. A tendência agora é que se estenda aos demais municípios do país. A bolsista Vanessa Cavalcante comenta a implantação do projeto.
O resultado dessa pesquisa que a gente fez ainda não foi divulgado para as instituições entrevistadas, então nós vamos elaborar um seminário para dar o resultado da pesquisa, mostrar que a gente detectou que a rede realmente não funciona, não ocorre a articulação. E esse ano está sendo implantado em João Pessoa, Cabedelo e Bahia, um programa do governo federal que se chama o PAI, que vem, o principal objetivo desse programa é articular as instituições operadoras do direito com capacitação, com oficinas, com palestras, e isso só vai melhorar, né?
Começa agora o Guia de Vias de Transmissão do HIV.
Vamos ao primeiro candidato, a transmissão sexual.
Abaixo a camisinha, juntem-se a mim, desinformados, que eu lhes garanto muita infecção.
E o segundo candidato é o contato com o sangue contaminado.
Senhores ouvintes, prometo acabar com todas as seringas e agulhas descartáveis.
E não para por aí, agora o último candidato, a senhora transmissão vertical.
Mulheres, não façam acompanhamento durante a gravidez. Que mané pré-natal que nada. Você que tem o vírus HIV, amamente bastante e esteja comigo.
Não acredite nessas propostas. Previna-se. Use camisinha, seringa e agulha descartáveis. E faça o pré-natal.
No Departamento de Fisioterapia da UFPB, existe a Escola de Posturas, o curso de Yoga, serviços de reabilitação física e atendimento a pacientes neurológicos. O departamento fica ao lado da Prefeitura Universitária. O telefone é 3216-7183.